A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, olá! Começando o podcast GE Inter aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esta é a edição de número 69 e olha, é melhor você pegar uma calculadora e deixar aí do ladinho enquanto escutar o podcast, viu? Que a gente vai projetar quais os caminhos do Inter para ser campeão brasileiro. Quantos pontos precisa, quantas vitórias e os adversários podem perder quantos jogos, podem ganhar quantos jogos. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Olha o Yale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol!
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o podcast GE Inter no ar. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo. E hoje eu estou na companhia aqui do meu colega também, do GE, o setorista de Inter, o Eduardo De Conto. Tudo certo, De Conto?
Fala, Bubbles, um prazer falar contigo e tudo 100%, tudo certo.
Maravilha. E Rodrigo Morel, editor da RBS TV, atua mais no esporte, mas está aqui para falar conosco também, uma presença ilustre. Obrigado aí por aceitar o convite, Morel.
Presença ilustre, foi um pouco demais, meu querido, mas estamos aí, né? Eu que agradeço o convite, vamos bater um papo sobre Internacional.
Eu acho que não foi demais, né?
Não foi? Ah, tá, então a gente pode fazer um podcast só sobre o Morel depois.
Não,
mas,
cara, não será necessário.
Os colorados e coloradas que estão nos escutando agora, ó, não faz nem 2 minutos de podcast. Pega um papel e uma caneta aí, ou o seu bloco de notas, no, sei lá, no celular, no computador, no notebook, porque hoje a gente vai falar bastante de números, bastante, porque o Inter está próximo aí de ser campeão brasileiro, né? Está conseguindo abrir uma distância razoável de pontos, as rodadas aí, os times estão jogando esses jogos atrasados, né? E agora está todo mundo ficando no bolo ali, e o Inter com uma vantagem bem boa. Bom, está todo mundo com a calculadora na mão, tenho certeza também que o De Conto, que vai nos ajudar nesses cálculos, já está com a sua calculadora aberta. E também o simulador do Brasileirão no GE. Se for lá em ge.globo, procurar pela tabela do Brasileirão, em cima ali vai ter uma aba chamada simulador, e ali você pode brincar dos resultados ali. Antes de mais nada, tá? Vale lembrar, o Inter é líder isolado, com 62 pontos, 4 de vantagem para o vice-líder, que hoje, às 13h30 de quinta-feira, é o São Paulo, porque gravamos o podcast dia 28 de janeiro. Você acabou de ouvir uma moto, é porque eu estou no home office, mas vamos seguir.
E o cachorro, aí também?
O cachorro também, mas vamos voltar a falar do Flamengo. Então, o Flamengo pode empatar com o São Paulo e assumir a liderança também com 58 pontos.
A vice-liderança.
A vice-liderança, perdão, li rapidinho aqui no nosso roteiro. Mas é 58 pontos. Porque o Flamengo enfrentou o Grêmio, ou seja, provavelmente quando você escutar esse podcast já vai saber o resultado. Mas, Eduardo De Conto, eu te dei um panorama aqui também para o nosso ouvinte. Agora, o Inter, essa vantagem que o Inter tem, ela já foi revertida na história alguma vez, em pontos corridos, obviamente?
Olha, Bubbles, independente, né, de resultado desta quinta-feira, o vice-líder vai ter 58 pontos e 4 a menos que o Inter. Assim, nunca na história do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes desde 2006, um time que tinha 4 pontos de vantagem pro vice-líder perdeu o título, tá? Na 32ª rodada. Mas, o Eduardo De Conto adora um mas, o Flamengo de 2009, lembra? Domingo histórico que o Grêmio perdeu no Maracanã, o Inter ganhou no Beira-Rio e acabou ficando com vice, enfim. Flamengo de 2009, na 32ª rodada, estava na 6ª colocação com 51 pontos, e a 6 pontos do Palmeiras, que era o líder, com 57. Ou seja, o Flamengo tinha 6 pontos a menos que o Palmeiras. Nas últimas 6 rodadas, o Flamengo fez 16 pontos e o Palmeiras fez apenas 5. O Flamengo foi o campeão. Então, é uma vantagem que já foi revertida, mas assim, 5 pontos em 6 rodadas, isso em aproveitamento, tô com a calculadora aqui, isso dá 27% de aproveitamento. Eu acho muito, mas muito improvável que o Inter faça só 27% de aproveitamento nas últimas rodadas. Me parece uma vantagem que deixa o Inter muito, mas muito confortável na briga pelo título.
Morel, tem alguma chance, tu acha, uma tragédia acontecer e o Inter ter esse aproveitamento tão baixo, como tu falou, para ficar longe do título?
Olha, pessoal, eu acho que... Tá, tudo bem que aconteceu, né, em 2009, mas eu acho que se o Inter fizer esses 5 pontos que o Deconto falou aí, que nem o Palmeiras fez lá em 2009, eu acho que o Inter é campeão brasileiro igual.
É possível.
Eu acho que
e até outros... antes da última rodada, talvez, né?
É, eu acho que os outros times não vão conseguir tirar essa vantagem. Assim, não, claro, que se o Inter fizer só 5 pontos nas últimas rodadas, o aproveitamento do Inter cai bastante, né? Pode ficar um pouco mais apertado, mas eu acho que a gente não tá vendo nenhum outro time capaz de fazer o que o Flamengo fez lá, os 16 pontos em 2009, entendeu? Quem tá fazendo isso atualmente é o Inter no campeonato, entendeu? Sim. Então, tipo, o Inter é o time que tá fazendo o que o Flamengo fez em 2009. Não tem outro time que tem aí 3, 4 vitórias seguidas que pode esboçar uma reação. Pelo contrário, os outros times ganham, perdem, empatam, e o Inter que mantém essa sequência. Então, eu acho que se o Inter fizer os 5 pontos que o Palmeiras fez nas últimas rodadas de 2009, não perde o título. E eu acho que o jogo-chave para isso é meio óbvio, mas é o confronto direto. O Inter acho que pode fazer 5 pontos. Se desses 5 pontos que o Inter fizer, 3 for uma vitória contra o Flamengo no Rio, acabou, entendeu?
O matemático Tristão Garcia, sempre ele nos ajudando, ele aponta que o Inter tem 75% de chances de ser campeão brasileiro, tá? Ele trabalha com uma média aí de 76 pontos, na verdade, uma média não, um número exato, né? Que seria esse número mágico para o título. Também, uma outra fonte que a gente costuma consultar bastante é o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela aponta que 77 pontos é esse número mágico para garantir o Brasileirão. Deconto, tem outras ou mais projeções também para que a gente debata um pouco mais sobre isso?
Sim, inclusive, matéria que abriu o nosso dia nesta quarta-feira são as projeções do título. O Tristão fala também que 9 pontos podem garantir o título, né? Porque o Inter tem 4 de vantagem, abriria 13 para o São Paulo, com 18 pontos a disputar, né? É algo bastante possível, talvez até com menos, porque, obviamente, essas duas projeções do Departamento de Matemática e do Tristão apontam que o Inter precisa fazer 15 pontos ou 14 pontos no Brasileirão, que é muita coisa, né? Seria 77% e 83% de aproveitamento. Eu acho que não precisa de tudo isso, né? Pelo que tem sido o Campeonato Brasileiro. A própria média do Brasileirão para pontos corridos para o campeão é de 77 pontos, então o Inter teria que fazer mais 15. Eu acho que não vai precisar de tudo isso. Mas, assim, pegando a projeção do São Paulo, atual desse líder do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos e 60,4% de aproveitamento. Se o São Paulo mantiver esse aproveitamento até o fim do Brasileirão, ele vai fazer mais 7 pontos e vai chegar a 58 mais 7, faz a conta para mim aí, 65 pontos, é isso?
Vamos ver.
Não, minto, falei errado. O São Paulo, não, se mantiver esse aproveitamento, ele vai fazer 11 pontos de 18 e vai chegar a 69 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, para o Inter chegar a esses 69 pontos, o Inter precisa de mais 7 pontos. 8 garantem vantagem ao Inter nos pontos.
Seriam duas vitórias e um empate.
Seriam duas vitórias e um empate para alcançar essa projeção para o São Paulo. E duas vitórias e dois empates em 6 jogos para superar em 1 ponto essa projeção. Então, realmente, o Inter não vai precisar fazer esses 15 ou 14 pontos que as projeções mais conservadoras, entre aspas, apontam, me parece. E aí o Tomás Ramos, as colegas do GE.Globo, está batendo nessa tecla desde de começo da semana, e o Tristão, né, referendo a essa análise do Tomás, 9 pontos, o Inter é campeão.
Morel, lembrando que de 6 jogos, 3 são em casa. Vencendo os 3, faz os 9 pontos, tem aí, digamos, uma segurança quase que, sei lá, 99% de ser campeão. Passa, então, seriam esses jogos, as finais do Inter, Os três jogos em casa, principalmente?
Eu acho que sim. Mas é que o Inter, né? O Inter do Abel, nos últimos jogos, ele não tem tido problemas nem em casa nem fora, né? Então, necessariamente, não precisa, a gente não precisa dizer que o Inter tem que vencer os três jogos em casa para ser campeão. Eu acho que, claro, facilitaria muito a vida do Inter, né? Esses 9 pontos, eu acho que se fizer 9, com certeza é campeão. Mas até pensando assim, em questão de tropeço, assim, se tropeçar contra o Bragantino, por exemplo, que vem fazendo uma boa campanha nesse retorno, se tropeçar contra o Bragantino não vai ser uma terra arrasada, ah, meu Deus, o título está ameaçado. Eu acho que o Inter fora de casa também tem feito excelentes partidas, conseguido boas vitórias e não vai influenciar, não diria que são essas as finais. Eu acho que agora numa reta final com o Inter na ponta, acho que a frase máxima aquela, né, de cada jogo é uma decisão, acho que agora se enquadra, seja fora ou em casa, cada jogo que o Inter tem pela frente agora é uma decisão. Então eu acho que é uma decisão até ser campeão, seja qual rodada for, seja em casa ou fora.
Ô Bubos, só para complementar, a gente fala de 77 pontos pelo departamento de matemática da UFMG, também pela média do Brasileirão, e os 76 pontos do Tristão Garcia como um número que garante 100% o título, né? Não quer dizer que o Inter precise fazer essa pontuação para ser campeão, a gente está falando só de matemática, né? E aí, se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, o Inter está com essas 8 vitórias seguidas disparando e nenhum time consegue, não é nem que acompanhar, mas não consegue nem chegar perto disso, né? O Inter, no último domingo, no Grenal, teve uma rodada perfeita que só ele ganhou no G4, né? Olha só, como no G6 também. Olha só como está sendo essa campanha do Inter, né? Então, é muito provável que 70 pontos, 71 pontos já deem o título para o Inter.
Maravilha. Vamos pular, então, para projetar esse jogo. A primeira final, então, como o Ariel colocou, cada jogo vai ser uma decisão, cada jogo uma final. Hoje estamos gravando aqui o podcast na quinta-feira, dia 28, tá? O próximo jogo do Inter é no domingo, dia 31, no Beira-Rio, às 6h15, contra o Bragantino. Morel, o que esperar desse jogo especificamente? Vai dar para fazer 3 pontos tranquilo?
É que tranquilo não tem sido nenhum tranquilo não tem sido nenhum jogo do Inter, né? Mas até quando vence assim, tirando o jogo contra o São Paulo, que realmente foi bem tranquilo depois de um 4-1.
Mas ninguém esperava
isso, também, né? Exatamente.
Essa pergunta ninguém ia responder, não, vai ser tranquilo.
Exatamente. Então, assim, eu acho que não vai ser um jogo tranquilo. Eu acho que o Inter, claro, contra o São Paulo, lá teve a característica de apertar o São Paulo e pressionar o São Paulo para daí conseguir construir o resultado. Mas eu acho que o Inter não tem essa característica, né? No Grenal não foi assim. E eu acho que contra o Bragantino vai ser o mesmo, assim, eu acho que o Inter vai se propor a fazer o jogo dele, e daí, é claro, tem que segurar o Bragantino, que vem fazendo uma boa campanha, mas eu acredito, né, não tem como pensar diferente, que o Inter vai seguir essa sequência de vitórias aí, o Inter vai vencer o Bragantino pelo andar da carruagem, e até porque o Abel tem todo mundo à disposição, não tem ninguém fora, né, se eu não me engano, não tem ninguém fora, então...
Tá o Galhardo só, né?
Tá, o Galhardo, sim, mas digo, do time que atuou no Grenal, por exemplo, tem a volta, inclusive, do Caio Vidal, então... Não.
Isso, vai ser o time da vitória por 5-1 sobre São Paulo, melhor jogo.
Não tem como dizer que o Inter vai tropeçar contra o Bragantino, né? O Inter é favoritaço contra o Bragantino, e a tendência é ganhar e já arrancar mais 3 pontos nessa campanha.
Agora, Eduardo De Conto, tem uma versão que contradiz esse favoritismo, e é um bastidor teu, é isso?
Exatamente. E primeiro, antes de mais nada, né, pensando analiticamente, eu concordo com o Morel, tá? Acho que o Inter é sim favorito para ganhar do Bragantino. Não digo favoritaço, porque eu nunca digo favoritaço para nada, assim, né, mas é favorito. Ah, para nada, vamos dizer, né? O Inter contra o time do Gauchão é favorito, beleza, perfeito. Mas no Brasileirão, nunca digo favoritaço, porque esse Brasileirão é maluco, mas é favorito sim. Agora, conversando com vários dirigentes do Inter, também com o pessoal da comissão técnica, assim, né, gente de vários setores e hierarquias do Inter, todos me dizem, né, o discurso para mim, de que esse é o jogo que o Inter espera que seja o mais difícil nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Claro, isso é um pouco de discurso para manter a corda esticada e também para não deixar essa confiança toda que vem da vitória no Grenal, né, que, vamos combinar, né, a vitória no Grenal é a vitória sobre São Paulo, são os jogos mais emblemáticos e considerados mais difíceis, né? Apesar de o Inter dizer que esse do Bragantino é mais difícil, né? Vamos combinar que esses jogos sim dão uma moral absurda, né? Na hora de a gente lembrar de um possível título, vão ser esses jogos emblemáticos da campanha. É, mas o Inter está muito preocupado com o momento do Bragantino. Tá? O Bragantino, a gente fez até uma matéria, o Inter tem a melhor campanha do segundo turno com 27 pontos, o Bragantino tem a segunda melhor campanha do segundo turno com 25 pontos. O Inter tem 8 vitórias seguidas, o Bragantino vem de 5 jogos sem perder, e tem o Claudinho, que é um dos artilheiros do Brasileirão, com o Marinho, com o Thiago Galhardo. Então o Inter está muito preocupado, porque entende que o Bragantino é hoje o adversário que joga o melhor futebol desses que ele vai enfrentar até o fim do Campeonato Brasileiro. E, além disso, o Bragantino chega sem, né, digamos, sem o peso de ter que vencer o Inter no Beira-Rio. Né? O Bragantino não é uma decisão para o Bragantino o jogo contra o Inter. O Bragantino não tem a responsabilidade de ter que vencer esse jogo. Então, eu realmente estou curioso para ver como a equipe do Abel Braga vai se comportar tendo a obrigação de vencer essa partida, né? Contra uma equipe que, teoricamente, é menos qualificada.
Morel, concordo um pouco com esse discurso da diretoria em bastidores, claro, né? Pela apuração do ponto. É, eu vou, só vou te dar um porém, tá? Perguntando se o Bragantino é mesmo o confronto mais difícil, porque depois pega o Atlético Paranaense fora, o Sport em casa, o Vasco e o Flamengo fora na sequência, o Flamengo é a penúltima rodada, e aí encerra contra o Corinthians no Beira-Rio. O Bragantino, então, é o mais difícil.
Eu aposto desses. Contigo que o discurso interno antes da partida contra o Sport vai ser o mesmo.
Vai ser o mesmo,
pai. Eu aposto contigo.
Não, eu acho que não vai ser o mesmo, vai ser, pô, isso, jogo encardido, pô. É difícil os caras não vir com sangue no olho, com certeza.
Eu acho que isso só confirma aquilo que a gente já falou antes ali, que cada jogo é uma final pro Inter agora, e eles vão tratar assim todos os jogos, entendeu? Por mais que contra o Sport, o Inter é mais favorito que contra o Bragantino, mas eu aposto que o discurso interno vai ser que vai ser um jogo difícil, que o Sport tá brigando para não cair.
E que o Atlético também, então, Morão. Porque tem antes do Sport, depois do Bragantino, nesse meio, tem o Atlético Paranaense.
Claro, todos os jogos vão ser... A diretoria vai tratar assim nos bastidores. O Abel falou agora há pouco com o Inter de volta líder, o Abel não falou que não é para colocar o Inter como favorito ao título? Poxa, como é que não vai? Como é que o Abel não quer isso? O time lidera o campeonato faltando pouquíssimas rodadas para acabar e não quer ser cotado como um dos favoritos.
Com 8 vitórias seguidas, né, Moura?
Não existe, entendeu? Não existe isso aí. O Inter é favorito. O mais favorito de todos, inclusive. E aí, cada jogo vai ser assim. Cada pré-jogo vai ter um discurso da diretoria dizendo que vai ser difícil, que vai ser complicado, que vai ser um adversário difícil. E assim vão tocando até o final do campeonato. Mas assim, só respondendo a pergunta, o Atlético Bragantino não é o mais difícil, não. O mais difícil é contra o Flamengo, na minha opinião.
É, na minha opinião também.
Tá, mas agora Morel, assim, antes de eu passar pro Deconto, agora eu vou te perguntar. A gente fazendo aquela projeção dos prováveis 9 pontos, ou até, quem sabe, 10 ou 12 pontos, né, se empatar ou vencer esse quarto jogo... digamos, vence Bragantino, Atlético Sport empata com o Vasco, fez 10, pode até, quem sabe, tá 99% ou ser campeão antes, pode talvez não precisar desse jogo do Flamengo. Daí o Flamengo vai
mas
ser o mais difícil,
pode não precisar, pode não precisar. Entende? Do jogo contra o Flamengo, como também pode precisar só do jogo contra o Flamengo.
Daí o Flamengo
aí
seria,
assim, ó, aí empata,
talvez
empata
a grande
empata
final
com
assim, tipo,
perde pro Atlético Paranaense, empata com o Sport, ganha o Flamengo, acabou.
E assim, né, tudo projeção, né, a gente não sabe o que vai acontecer.
Sim.
Né? Claro, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, eu acho, assim, né, é como o Inter vai reagir, de repente, se o Flamengo vence o Grêmio, né, e o Inter não vence o Bragantino.
Sim,
né?
Aí pode ser.
Porque tu dá uma... não digo que tu dá uma freada, né? Mas tu tem um resultado negativo depois de tantos resultados positivos. E aí como é que fica, né? De repente o São Paulo soma ponto, o Flamengo soma ponto no fim de semana, já embola de novo a briga. Porque é uma coisa que tem que ser dita, né? O Inter com 8 vitórias consecutivas, que é uma arrancada absurda, é a maior arrancada na história dos pontos corridos, tem 4 pontos de vantagem só pro segundo colocado. Né? Tu pensa, tu soma 24 pontos em 8 rodadas.
Só abriu 4.
Tu consegue. Tu imagina que tu vai abrir mais pontos, né? Não abriu tanto.
Sendo que o São
pontos,
Paulo não ganha a 4 porque... rodadas.
Exato, exato. Sendo que o São Paulo tá. Momento que vai. Né? Vamos combinar.
Então, deixa eu ver aqui quem que São Paulo pega. São Paulo pega
Goianiense,
o Atlético Goianiense fora. É. Hoje o Atlético é 13º.
E o Flamengo pega quem no final de semana?
Tá 10 pontos, tá 10 pontos à frente. Ó, o Atlético tá 10 pontos à frente do Bahia, que é o 17º. Ou seja,
sim,
quase
tá tranquilo.
Tá se livrando. É, o Flamengo...
O Vasco, pega... não?
Não. Sport na Ilha do Retiro, segunda-feira. 8 horas.
É um jogo que pode complicar, né? Vamos usar o assassino do Inter, porque o Sport é... tem aquela rivalidade com o Flamengo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Mas...
É, o Sport é 15º com 35, então...
É, briga pelo
claramente,
abaixamento.
Se o Bahia vence...
É, mas supondo...
Pode completar,
desculpa. Com a calculadora na mão, se o Flamengo ganha do Grêmio, soma mais 3, e sim, ganha do Sport, e o Inter tropeça, empata com o Bragantino, quantos pontos o Flamengo fica do Inter ainda? O
Flamengo fica 2.
É, pois é. Aí...
Aí, com confronto direto,
tá,
né?
Tudo bem, tem confronto direto, o Flamengo passa a depender só dele. Mas o Inter também, é só segurar o Flamengo no Maracanã. Empata e deu.
Sim, claro, claro, claro. Não, é tudo projeção, né? Tudo só uma questão de ver como, apesar da vantagem ser
isso,
muito grande,
claro,
não tá definido. Né? É por isso que o Inter olha pro Bragantino e diz, pô, esse jogo é mais difícil. Depois, contra o Atlético Paranaense, pô, mas vai jogar no sintético, é complicado.
Sim,
né?
Esporte, brigando pra não cair. Sintético.
É. Por aí vai. Quer completar de ponto?
Não, só completar aqui uma curiosidade, né? O Flamengo, uhum, se empatar contra o Grêmio nessa quinta-feira, ele fica a 6 pontos do Inter na 32ª rodada. Foi a distância que o Flamengo tirou pro Palmeiras, tendo o São Paulo como vice-líder em 2009, né? Lembrando desse detalhe curioso, e as duas equipes têm a mesma tabela, né? Então, fim do Brasileirão.
Sim.
Né? Se não me engano.
E eu ia te perguntar, quando o Morel provocou essa... Não, até agora eu já me perdi, né? A gente falou tanto de números de jogos, mas vocês provocaram essa ideia de o Flamengo encostar, não ultrapassar, mas claro, de encostar, e o Inter parar, né? Cessar essas vitórias seguidas. É, como é que tu acha que o De Conto, como é que tu acha que o Inter, o grupo do Inter reagiria a um tropeço? Né?
Ah,
porque agora a confiança está em alta. O Grenal também foi... Bah, eu diria que um dos fatores mais importantes para essa confiança estar ainda mais alta.
Sim.
Como é que tu acha que o grupo vai reagir a um tropeço, diferentemente do grupo que iniciou o ano, né, com até o outro treinador? Tudo era diferente, até a diretoria era diferente. Como é que tu acha que vai reagir hoje, se tropeçar?
Eu acho, assim, conhecendo o trabalho da Abel Braga, até também conversando com algumas pessoas, assim, que o Inter está se preparando para não vencer todos os jogos no Brasileirão, né? Porque vamos combinar, né? É improvável que o Inter encerre o Brasileirão aí com 14 vitórias seguidas, assim, é um negócio...
Quase um turno.
Quase um turno só de vitórias, né? Muito improvável. Então o Inter está se preparando, sim, o Abel... Hoje o VT no GE era pé no chão, pé no chão, pé no chão. O Dourado falava pé no chão, o Prachete falava pé no chão, o Abel falava pé no chão. O Inter está com o pé no chão e tá fazendo um trabalho, entre aspas, psicológico, né? Não vamos dizer que é como uma psicóloga, um psicólogo, mas há um trabalho de preparação para que, quando deixe de vencer, não sinta, né? Porque o Inter, isso é inevitável, né? Tu acaba perdendo, né?
A gente viu o São Paulo, né, De Conto?
Sim.
Quando
sim.
Perde pro Grêmio, é eliminado, já vinha de 3 eliminações na temporada, desandou. Total, né? Claro que o cenário do Inter é totalmente diferente.
Esse é o ponto, o Inter está num cenário confortável em que ele se permite tropeçar, né? Acho que o Inter vai bater muito nessa tecla. Nós, nós podemos perder, mas pô, olha só, nós perdemos, mas o que a gente fez aqui está valendo ainda, então não mudou nada. São 8 vitórias, isso aí é muita vitória, né? Então vamos seguir nessa pegada, não ganhamos nada, vamos seguir.
Sim.
Sabe? Então, eu não digo que não vai ter um impacto, né? Mas eu acho que o Inter está se cercando de cuidados para evitar que isso... para que isso
caso.
Saia, não seja nada além de um resultado negativo. Né?
Morel é por aí também, essa absorção. É, vai conseguir absorver bem um tropeço? Claro, né? Porque, como o De Conto disse, é improvável que vença todos os jogos restantes.
Mas só para fechar, Bubos, só para fechar.
Claro, por favor.
Se fosse uma derrota no Grenal, como se chegou a ser até os 44 do segundo tempo, aí sim o Inter
concordo.
ia sofrer muito, assim. Aí o Inter ia, eu acho que o Inter ia acabar desandando, porque o Inter, o Grêmio não jogou bem o Grenal, né? O Inter foi melhor que no Grenal, O Grêmio teve um momento de superioridade que fez o gol. Aí mais um Grenal com esse roteiro, sabe? De o Inter talvez jogando melhor e perdendo, isso ia abalar muito a confiança do Inter. Agora, já passou, né? Eu acho que uma derrota para o Bragantino, um tropeço para o Bragantino, não vai ter um abalo anímico tão, tão grande, mas
não,
segue,
não,
Morato.
Eu concordo,
desculpa te cortar.
Não, maravilha. Ou perder para o Bragantino não abala tanto quanto se tivesse perdido o Grenal ali. Eu acho que o jogo contra o Bragantino entra na... embora a direção tenha falado que o Grenal era mais importante pela tabela do que por ser um Grenal, a gente sabe que tu perder um Grenal do jeito que estava perdendo acaba abalando um pouco, ainda mais pela sequência. E tu perder para o Bragantino, empatar para o Bragantino, com um Bragantino, o discurso vai ser, não, na próxima rodada a gente recupera e tal, e aí vamos ao Campeonato Brasileiro, o Campeonato Difícil, o Bragantino está vindo bem, é aquele discurso.
E literalmente
o motivo
pode recuperar.
Já segue o baile, não tem um peso de 11, não, um peso de sei lá quantos clássicos sem vencer, de não conseguir ganhar do Grêmio, de não sei o quê. Aí é outra história, entendeu? É completamente diferente. Se tivesse perdido o Grenal, concordo com o Deconto, aí poderia desandar. Agora, perder ou empatar com o Bragantino não seria um problema.
Perfeito. Considerações finais, então, Eduardo Deconto, te agradecendo por mais uma participação no podcast aqui com a gente, no GE Inter. Obrigado pela participação, viu?
Eu que agradeço, né? Não tem nem que agradecer, né? Eu só cumpro escala, na verdade. Nessa, é verdade, sou um mero operário da informação, para me exibir um pouquinho aqui, né? Vai, tá, Miguel. Mas o que eu tenho para falar de considerações finais é o seguinte: o Inter está chegando na sequência em que ele arrancou para fechar o primeiro turno quase na liderança. Não foi líder porque o São Paulo, depois, com jogos atrasados, acabou em primeiro, mas o Inter assumiu a liderança nessa sequência contra Bragantino, depois Atlético Paranaense, Sport, Vasco, e aí fazer aquele jogaço contra o Flamengo do Domi ainda por 2-2. Então o Inter está numa sequência que no primeiro turno foi muito positivo. Vamos ver se mantém agora.
Maravilha. Morel, também muito obrigado pela participação. É presença tá ilustre, sim.
Não vou discordar do amigo, do colega, do bruxo. Queria agradecer mais uma vez o convite. Ao contrário do Deconto, né, eu sou convidado, não compro escala. Então muito obrigado pelo convite. E as considerações finais é muito simples, é uma consideração. O Inter é favorito ao título brasileiro e eu acho que não tem vergonha nenhuma em um Abel, em uma eventual coletiva, assumir isso, sei lá, no próximo jogo, depois do próximo jogo, depois de uma próxima vitória.
Posso fazer mais uma consideração final, então?
Claro.
Aproveitando, o Inter não só é favorito ao título, na minha opinião, como está muito perto de fazer o seu recorde de pontos no Brasileirão, de pontos corridos com 20 clubes. O recorde é de 69, o Inter tem 62 pontos.
Provável,
então tá muito perto
chegar
de chegar nesse recorde aí também. É.
Então, no próximo podcast, você já sabe, provavelmente a gente já abordando essas e outras questões de recordes no Brasileirão. Bom, o podcast GE Inter fica por aqui, pessoal. Você pode ouvir esta edição e todas as outras lá em ge.globo/geinter e também em ge.globo/inter, onde você encontra todas as informações sobre o Colorado. O podcast GE Inter também fica à disposição em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de streaming, beleza? Até a próxima!